Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem, aqui na Antenab Informação. O mundo tem sentido de forma muito dolorosa o que tem acontecido a propósito do Covid-19. Mas a situação está a ganhar uma proporcionalidade dramática, a ponto de podermos falar em guerra comercial. Se isto já era uma nomenclatura conhecida de todos nós, então agora ganhou um outro contexto e uma maior relevância. Antes de passar propriamente ao debate, quero recordar os ouvintes que têm duas formas de participar neste espaço radiofónico. O primeiro é o e-mail aw@antenweb.pt e o outro é o WhatsApp 00351 910 222 400. Este programa é gravado, pelo que qualquer informação de última hora pode estar desatualizada, mas a gravação foi feita cerca das 14 horas, hora de Portugal, 10 da manhã no Brasil, ou segunda hora de Brasil, e de maneira que estamos com menos de 4 horas de diferença até ao fim do programa. Portanto, ainda está tudo dentro de muita atualidade. Como sempre, este programa tem dois intervenientes. Eu, Carlos Bonaparte, e do outro lado do mundo, do Brasil, por isso é que eu falei no Brasil, o Gabriel Oliveira. Olá, Gabriel, muito boa tarde. Bom dia ainda.
Olá, Carlos. Bom dia aqui no Brasil, né? Boa tarde aí em Portugal. É um prazer estar mais uma semana aqui no Ponto de Ordem, meu amigo.
Hoje vamos falar de uma coisa assustadora, de alguma forma. Guerra comercial. Guerra comercial, que basicamente quer dizer que os dois países, no caso, estão acordos no sentido oposto, que é, bom, se vocês cortarem, se vocês nos aumentarem os impostos sobre estes produtos, nós aumentamos sobre aqueles. E então o segundo país diz, está bem, vocês aumentam sobre esses e nós vamos aumentar sobre outros produtos, por exemplo, laticínios. Ah, ok, então se vocês vão aumentar sobre laticínios, nós vamos começar a cobrar uma taxa extra por produtos informáticos vindos dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos dizem, muito bem, então nós vamos proibir a entrada de chineses no nosso território. Ah, pronto, muito bem, como nós precisamos demasiado de vocês, vamos dificultar a entrada. Pronto, então aí é uma escalada que, claro, vai sempre envolver outros países e envolver outras situações, como aliás aconteceu com a Huawei. Isto é o que tecnicamente se entende por guerra comercial. E continua a ser assim, só que neste momento ganhou uma proporcionalidade muito maior, porque há todo um contexto chamado Covid-19 e as coisas estão, como se diz, quentinhas, não é? Gabriel, o que é que tem para nos dizer sobre esta guerra comercial China-Estados Unidos?
Bom, vamos lá. Eu não sou nenhum especialista em economia, tá? Eu acho importante fazer esse parêntese aqui no começo, tá? Eu não sou nenhum economista. Então, caso eu dê alguma informação que você tenha algum estudo em economia e discorde, tá? Fique à vontade. Vontade para entrar em contato com o programa, como o Carlos Bonaparte falou no início, né, as duas formas de você fazê-lo, para corrigir qualquer erro de informação. Tá? A minha intenção é apenas debater sobre o tema, eu não vou usar argumento de autoridade, até porque eu não tenho autoridade no assunto. Já feito esse parêntese tão necessário e tão importante, vamos lá. Guerra comercial entre China e Estados Unidos sempre existiu, né? Desde que ambos os países aí estão, vamos dizer assim, disputando a ponta, né, do mundo, estes entram em guerras comerciais de tempos em tempos, aí assinam uma trégua, né? É basicamente igual uma guerra na vida real, né? Quando tem ali os países se atacando, e aí assino ali uma trégua, assino ali um cessar-fogo. A guerra econômica é praticamente a mesma coisa, só que ao invés de armas, né, e balas, voam-se dólares e as demais moedas disponíveis. Bom, o que eu penso que vai acontecer? Após a pandemia, primeiro que eu acho que o Donald Trump será reeleito, tá? É uma opinião minha, claro, posso estar errado, né? Mas eu creio que o Donald Trump será reeleito nos Estados Unidos. Caso isso aconteça, eu creio que após a pandemia do Covid-19, a China ela vai gozar de um ressentimento, né? Ela terá esse ressentimento contra ela, vindo de muitos países, vindo de muitas pessoas, principalmente por parte dos Estados Unidos de Donald Trump. Então, em razão disso, eu acho, né, creio eu, que a guerra comercial irá se intensificar com muitas restrições. Porém, essas restrições elas não serão motivadas apenas por questões comerciais e de conveniência econômica, de conveniência financeira para os Estados Unidos. Não, eu acho que ela será motivada além dessas questões, óbvio, né? Mas também por um ressentimento mesmo, porque querendo ou não, né? Esse vírus que está destruindo, né? Assim, a vida de muitas famílias e matando muitas pessoas veio da China. E os Estados Unidos, querendo ou não, foi ali um dos países que sofreu e que está sofrendo grande afetação por esse vírus. Então, creio que se o Donald Trump for eleito, ele não vai deixar barato essa questão do Covid-19. Ele vai querer cobrar bem caro. E é aí que entra a guerra comercial.
Bom, na realidade, é como diz o Gabriel, esta guerra já existe há muito tempo e não é nada de novo. Agora, ela conheceu recentemente, e ainda antes do Covid-19, uma escalada. E essa escalada tem o nome de uma empresa que há pouco citei, que é a Huawei. Ora, já devem estar mais ou menos a par de que a Huawei foi considerada. A Huawei é uma empresa chinesa que começou realmente a dar muitas cartas e a meter-se no meio de grandes empresas como a Apple ou como a Samsung, e começou realmente a tornar-se incómodo, apesar de a Samsung ser sul-coreana, mas sul-coreanos são, obviamente, e nitidamente, assumidamente, enfim, pró-Estados Unidos. Embora servem ali uma espécie de ponte mediática, porque eles também não podem ser tão contra a China, porque fazem fronteira, não é? Mas efetivamente eles têm que, de alguma forma, eles posicionaram-se, digamos, eles são o antípoda da Coreia do Norte. Portanto, se a Coreia do Norte é totalmente China, então a Coreia do Sul tem que ser o mais pró-Estados Unidos possível, não é? Quando digo que faz fronteira, quero dizer, não quer dizer que faz fronteira, quer dizer que tem uma grande influência. Não sei se faz fronteira, mas penso que não. Porque, enfim, penso que é uma ilha, não é? A Coreia. Eu posso estar aqui a dizer uma grande asneira, mas penso que hoje também temos aqui uma ajuda na regi que nos pode dar aqui uma. Hoje temos aqui a Adriana Pequeno na regi que nos pode também dar algumas orientações. Os ouvintes não a vão ouvir, nem o Gabriel, mas eu ouço-a. E penso que sim, que de facto a Coreia do Sul, a Coreia, aliás, é uma ilha dividida em duas partes. Mas agora, independentemente disso, portanto, a Samsung, como dizia, é uma marca chinesa, sul-coreana, peço desculpa. A Apple é uma empresa, é uma marca, dos Estados Unidos, mas tem uma forte presença. E muito da sua produção depende a mão de obra chinesa em território chinês. Agora, o que é que acontece aqui? De resto, também é muito interessante porque a China sempre esteve também muito marcada na vida dos Estados Unidos. Porque, enfim, pelo grande fluxo migratório que houve também já há mais de um século. Ora, isto faz com que seja quase uma guerra entre irmãos, quer dizer, eles não se podem dar demasiado mal porque, enfim, isso em parte protege-nos, como não protege, por exemplo, da Rússia. Embora com a Rússia não há uma guerra comercial, mas a Rússia e os Estados Unidos podem estar pior do que os Estados Unidos e a China, porque dependem menos uns do outro. E isto é todo um jogo interessante político agora. Ele conheceu de facto essa escalada com a Huawei. Os Estados Unidos ganharam uma força maior ou uma inconsequência maior com Donald Trump e avançou-se então para essa guerra comercial com, no caso, a Huawei, que, enfim, aconteceu o pior que podia acontecer, que era a Huawei sair por cima, não é? Por muito que se tenha tentado matar a Huawei, ela continuou viva e ainda mais forte. Portanto, temos aqui uma situação, enfim, portanto, singular, não é? O que é que acha, Gabriel, que pode acontecer com esta. Até onde é que pode ir esta guerra comercial? Pode mesmo descambar, por exemplo, numa guerra militar entre estas duas potências?
Então, vamos lá. Em relação à empresa chinesa, né, a Huawei, ela foi até proibida, né, de entrar nos Estados Unidos, né? Ela está oferecendo recentemente uma tecnologia 5G, né, se não me falha a memória, né, caso esteja errado, você ouvinte que entenda bastante de tecnologia, assim como o nosso querido Carlos, que entende aí de tecnologia, vocês me desculpem, né? Mas enfim, o fato é que ela não entrou nos Estados Unidos, né? Até em questão da guerra comercial, e também tem teorias de que o governo chinês usa, né, backdoors nos produtos dessa empresa e nos serviços oferecidos para espionagem. Então, assim, devido a referidas teorias, a Huawei não entrou nos Estados Unidos. Agora, só bem rapidinho em relação a Estados Unidos e Coreia do Sul. Por mais que a Coreia do Sul esteja mais próxima, assim, territorialmente, à China do que aos Estados Unidos, em 1953 houve a Guerra das Coreias, né? E aí, porque o Kim Il-sung, né, o primeiro ditador da dinastia norte-coreana, queria que as Coreias fossem uma só e ficasse ao seu domínio. Ao domínio, eu não me recordo se ele era socialista ou comunista, algo assim. Mas o fato é que ele estava ao lado da URSS, né, da União Soviética. E a Coreia do Sul não queria, né? Não queria ficar sob o domínio norte-coreano e estava mais próxima ao capitalismo, aos Estados Unidos, né? Até entra uma questão histórica de Guerra Fria. Então, o que é que os Estados Unidos fizeram? Se prontificaram, né, a ajudar a Coreia do Sul a não ceder aos domínios norte-coreanos. Então, foi-se assinado um tratado de defesa mútua entre os dois países, né? Então, por isso que há essa certa proximidade, né? Esse é um dos motivos, creio eu, né, um motivo histórico, que há uma proximidade entre os dois países. Aí houve a guerra e as Coreias ficaram separadas ali através do tal do paralelo 38, paralelo 138, enfim, algo assim. Mas a grande questão é que essa união entre Coreia do Sul e Estados Unidos, além ali de uma questão comercial que possa ser benéfica para as duas nações, né, para os dois países, também tem essa questão histórica aí muito importante que aproximou esses dois países. Agora, vamos lá. Em relação a essa guerra comercial, se eu acho que vai acabar militarizando. Olha, agora eu acho que não, tá? E nesse tempo recente, eu acredito que não, né? Talvez no futuro, daqui a muitos anos, né, nós nunca podemos dizer que algo é impossível, ainda mais se tratando de guerra e de guerra comercial. Mas eu acho que uma militarização e uma guerra entre países e nações, eu sinceramente não vejo essa possibilidade, creio que não vai acontecer. Eu acho que não vai passar ali de provocações de ambos os lados. Claro, né? Alguns com postura mais agressiva, outros com uma postura mais contida, porém atacando comercialmente. Eu acho que esse é o máximo que vai chegar essa guerra comercial, ao menos por enquanto, ao menos, enfim, ao menos recentemente. Se daqui, não sei, 20, 30, 40, 50 anos, bom, não sei, vai acontecer uma guerra militar mesmo, acho que não tem como prever, mas por enquanto, creio que vai ficar apenas na balança financeira.
Eu penso que esta é a pior altura, a melhor, é a altura mais propícia para haver esse tipo de situação, porque nós sabemos que grandes crises geraram grandes guerras. E depois grandes guerras geraram grandes crises, até que alguém achou que fosse demais e fizesse um tratado de paz. Mas, efetivamente, aliás, nós temos visto até um outro assunto que nós vamos trazer aqui hoje, não estava previsto, mas eu quero falar isto com o Gabriel também. E que tem, mas já lá vamos. Para já, efetivamente é totalmente imprevisível quando é que uma guerra pode efetivamente escalar, até porque há outra questão aqui importante e que é a seguinte: todos nós sabemos que, para além da Coreia do Sul, que é um território independente, também há Taiwan e Hong Kong, territórios que os Estados Unidos entendem que devem ser independentes e a China entendem que não devem ser independentes. Ora, Taiwan é China e Hong Kong é China. É assim que entendem os chineses, e aliás, é nesse sentido que têm tomado medidas, ainda agora o fim de todo aquele poder especial administrativo em Hong Kong, que basicamente é um grande centro financeiro até, e que corre o risco de deixar de ser. Que foi uma coisa que a China inicialmente não teria previsto. Hipoteticamente, é muito mais fácil quem tem mover o seu dinheiro para outro lugar do que quem não tem correr atrás dele. Portanto, é muito mais fácil de facto que isso aconteça. Agora, efetivamente, bom, houve aqui depois uma questão. Claro que os Estados Unidos não voltaram atrás com a Huawei, porque isso seria admitir que falharam, porque a Huawei já percebemos que, se for preciso dizer, nós não temos nada a ver com. Não vão dizer nós ajustamos aos Estados Unidos, porque efetivamente eles não terão. Nenhuma. Nem há evidências de resto de que a Huawei estivesse a utilizar para espionagem, ou seja, que tivesse um fim de espionar os seus utilizadores. E aliás, se houvesse tal medida, a própria União Europeia também já seria defendido. Não obstante, sabemos, por exemplo, ainda não há muito tempo, que desde os anos 70 que a Alemanha e os Estados Unidos andaram a espiar, e aí foi comprovado, cerca de 120 países, nos quais, por exemplo, também estava Portugal e Brasil. Ora, efetivamente, portanto, entre espionagem e espionagem, todos ralham e ninguém tem razão, basicamente. Agora, há aqui um outro assunto que gostava de falar com o Gabriel, e que não estava aqui inicialmente previsto, mas que eu gostava de falar. Gabriel, tem havido protestos, tem havido manifestações no Brasil a propósito da morte de George Floyd ou não? Como é que se tem vivido aí no Brasil?
Então, vamos lá. Sobre o caso do George Floyd, é o seguinte: a grande verdade é que o Brasil, vamos dizer assim, nós estamos muito ocupados com uma guerra interna. Claro que não, eu não me refiro à guerra militar, né? Mas eu me refiro a uma guerra de narrativas, né? E guerra de narrativas políticas, como sempre. Então, o que que andou acontecendo? Principalmente aos domingos, houveram manifestações pró e contra governo, e inclusive com confrontos. Então, assim, Não houve nenhuma manifestação, ao menos não que eu saiba, né? Não houve nenhuma manifestação expressiva em relação ao caso do George Floyd. O que pode ter havido, né, é que alguns grupos ali deram uma incorporada, né, e podem ter mencionado ali o George Floyd em algum cartaz ou alguma bandeira. Enfim, eu não sei, mas a grande questão é que as manifestações atualmente no Brasil estão apenas assim, na vibe política, né? Alguns pró-governo, outras contra o governo, e tá nisso, né? E inclusive até na própria capital do país, em grandes cidades, como por exemplo na capital do estado de São Paulo, e essas manifestações tem gerado muitas polêmicas e muitas confusões. Então, o caso de George Floyd chegou aqui no Brasil através da mídia, obviamente, né? Nós sabemos desse caso, sim, mas as manifestações aqui estão mais assim, mais no clima de pró-governo e contra-governo. E como estão as coisas aí em Portugal em relação ao George Floyd?
Era isso que eu ia falar. Bom, aqui em Portugal tem sido. Bom, Portugal não tem tanto com que se preocupar, assim, que se preocupa mais com outras questões. Bom, em primeiro lugar, houve uma iniciativa internacional chamada Blackout Tuesday. Sabe o que é quer dizer Blackout Tuesday, Gabriel?
Sim, seria algo como, por exemplo, né, para os negros se manifestarem na quarta-feira, né, ou na terça-feira.
Terça-feira.
Tuesday, seria
Mas
isso?
não,
Terça-feira.
Blackout Tuesday tecnicamente quer dizer à terça-feira fora pretos. Ora, por que eu digo isto? Porque blackout é preto fora. E não é um mero preciosismo. Evidentemente esta palavra, esta blackout tem uma conotação, tem uma ideologia. Surgiu num determinado contexto. Atualmente ninguém utiliza blackout no sentido racista, mas foi nesse contexto que blackout surgiu e depois foi se adaptando a outros cenários. Bom, isto para dizer o quê? Aqui em Portugal, de facto, houve uma grande adesão também a este movimento, e não obstante, estamos a viver uma situação preocupante. Em Portugal tem-se, aliás, já no ano passado, ainda bem antes do Covid, Portugal começou a viver uma espécie de como é que eu ia explicar isto? Porque é estranho, vamos lá ver, seria normal que o Brasil exigisse, normal, quer dizer, seria mais normal que o Brasil exigisse qualquer coisa a Portugal. Mas não, é Portugal que quer autodescolonizar-se, nem sabia como é que se pode chamar a isto. Então, por exemplo, esta semana pintaram de vermelho, em simbolismo de sangue, a estátua do padre António Vieira, porque entendem que ele era escravagista. Ou seja, que basicamente era a favor dos escravos. Também atacaram hoje também umas. Eu vou pedir ajuda à Adriana Pequeno, que está na Regi, como eu disse, para que me elucide sobre os muros que foram pintados hoje com umas frases. Há também uma escola na Amadora, Amadora, que é uma cidade que fica perto de Lisboa, e que foi pintada, mas com frases racistas. Portanto, temos aqui agora quase uma guerra negros contra brancos. Portugal tem uma grande comunidade de africanos aqui em Portugal, ou seja, vindos de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, alguns senegaleses, alguns marroquinos também. Mas quem está mais nesta guerra são os que falam português. São esses que estão mais nessa guerra. Os outros fazem mais a sua vida. Os muros foram pintados em Lisboa, e tinham umas frases que penso que as faturas já terão sido apagadas, mas havia umas frases, de facto, que estavam lá. E que, então, esses muros eram um monumento qualquer, que eu não consegui perceber qual é que era, mas era um monumento qualquer que foi também vandalizado. Ou seja, em Portugal, os próprios portugueses, brancos acima de tudo, aliás, brancos, há uma grande percentagem de brancos e uma grande percentagem de negros, estão a vandalizar património português com a desculpa que foi escravagista. Não obstante, a agressão a polícias disparou desde o que aconteceu nos Estados Unidos da América, porque agora passa-se aqui a cultura de que os polícias são efetivamente maus. Aliás, houve até esta semana uns cartazes que se inspiraram no Brasil para dizer, não bandido, mas sim, polícia bom é polícia morto. Ora, no Brasil há uma frase que é bandido bom é bandido morto. Aqui adotou-se essa frase e ficou polícia bom é polícia morto. Portanto, há uma crispação, algo que é completamente irracional, contra, ou seja, são os portugueses contra a sua própria história. Ok, pode ser mais ou menos a Urinela, pode-se questionar mais ou menos, mas e o pior de tudo é o movimento que não o faz, mas o legitima. Ou seja, sim, o vandalismo é aceitável. Nestes casos, derrubar estátuas, enfim, o que seja, é aceitável no contexto em que é o derrube do escravagismo, é o derrube do racismo. Obviamente que isso não é verdade, mas não sei, eu não sei se de facto isto está ou não a mexer com a cabeça das pessoas, se o Covid causa alguma demência, algum tipo de demência, mas nós já tínhamos visto isto surgir no ano passado, grandes manifestações, até, houve aqui, Gabriel, uma jovem de seu nome Cláudia Simões, que foi amplamente divulgado, ela é negra, entrou num autocarro, num ônibus, não quis pagar o bilhete, porque entendia que não tinha que pagar, o motorista chamou a Polícia de Segurança Pública e ela agrediu o polícia. O polícia obviamente respondeu, ela, mesmo enquanto a agredia, tentava morder a autoridade, tentava morder a polícia. E depois houve quem filmasse, colocasse na internet, ela foi tida como uma vítima. Inclusive, depois fizeram uma espera, ou seja, esperaram que o motorista do autocarro terminasse a sua carreira e agrediram-no ainda com alguma violência. Portanto, este clima já vinha de antes, agora acelerou, porque as pessoas têm muito tempo livre.
Bom, vamos lá. Primeiro, os fins não justificam os meios, né? Então, olha, claro, eu concordo que o racismo é algo horrível, né? E que toda iniciativa contra o racismo, ao menos em teoria, toda iniciativa contra o racismo é nobre. Porém, quando o assunto já vai para vandalismo, quebra-quebra, né, e destruir patrimônio, aí eu já penso que não existe nobreza, tá? Eu penso que o que existe são vândalos que querem se aproveitar de uma causa nobre, que é a luta pelo fim do racismo, para colocar para fora aquilo que eles realmente querem fazer, não é? Porque os fins não justificam os meios. Em relação a esse caso da moça, né, da Cláudia Simões, eu ouvi falar algo sobre isso, tá? Eu não estou por dentro da história, mas infelizmente muitas pessoas, né, se aproveitam da luta contra o racismo, porque, olha, automaticamente, quando começam a haver movimentos contra o racismo, por exemplo, qualquer coisa de errado que uma pessoa negra faça, acaba, vamos dizer assim, algumas pessoas que estão na luta contra o racismo acabam passando o pano, né? Acabam colocando essa coisa errada em panos quentes, sabe? E eu sinceramente penso que esse não é o caminho. Assim como, por exemplo, a luta contra o preconceito contra a pessoa com deficiência. Eu tenho deficiência, mas se eu fizer algo errado, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Da mesma forma que na luta contra o racismo, se uma pessoa negra faz algo errado ou comete um crime, eu acho totalmente justo que a pessoa pague por isso, né? Isso não é questão de racismo, é questão de lei, né? Então, assim, usam um movimento nobre, que é a intenção do combate ao racismo, que é um movimento meritório, é um movimento respeitável, porque o racismo realmente em pleno século XXI é algo que realmente não cabe, né, em nenhum contexto, mas pessoas usam essa causa para acabar ali mostrando o que tem de pior. E em relação à frase, né? Polícia bom é polícia morto, né? Policial bom é policial morto. Eu me pergunto o que que essas pessoas que propagam essa frase farão quando alguém invadir a casa deles, ou quando alguém roubar o carro deles, né? Ou quando alguém ameaçá-los. Será que eles vão resolver com as próprias mãos? Ou será que eles vão chamar a polícia que eles querem que morram? Então, assim. Claro que existem policiais criminosos, sim, existem. Assim como existem advogados criminosos, contadores criminosos, enfim, pessoas de má índole você vai encontrar em toda profissão e também pessoas que não trabalham. Então, assim, você dizer que policial tem que morrer, ou que a polícia tem que acabar. Né? Basicamente, você está dando um tiro no seu próprio pé, isso sem falar que é uma hipocrisia, né? E é, enfim, uma falta de noção e um descolamento da realidade completo. Porque eu tenho certeza que essas mesmas pessoas que propagam esse tipo de frase, hora que tem algum problema com assalto ou com, enfim, ou com qualquer uma dessas coisas que coloque a sua segurança, a sua integridade, a sua vida, até o seu patrimônio em risco, essas pessoas chamam a polícia.
Eu estava aqui a pensar precisamente. Ah, e depois também houve polícias que receberam ameaças e que foram investigadas, essas ameaças, porque elas são credíveis. Agora, há aqui uma questão. Há credíveis neste contexto, mas também há aqui uma questão que é: hoje os polícias cada vez mais têm que andar acompanhados, porque, por exemplo, nessa agressão a esse polícia, se não fosse outro polícia a defender, era muito provável que aquele polícia acabasse ali. Que a sua vida cessasse ali. Porque ele foi agredido com violência, com bastante violência. O polícia estava no chão e continuava a ser pontapeado, sem haver motivo. Não havia. Não foi em nenhum contexto de detenção, não foi em contexto de perseguição, não foi em contexto de nada disso. Simplesmente o polícia foi agredido. Agora. Reparem, nesse cenário temos papéis completamente invertidos, que é, por um lado, onde deve haver razão não há, pessoas que agridem a autoridade sem que a autoridade sequer se tenha manifestado, portanto, não há ali nenhuma razão, há outras pessoas que estão a filmar para tramar os agressores porque não foram capazes, eu percebo. Ou seja, a melhor forma que encontraram foi de filmar para propor na internet, para entregar à polícia, para enviar para os canais de televisão. Portanto, para divulgar o que está a acontecer e para tentar filmar ao máximo essas pessoas que agrediram, para que elas fossem identificadas. Essas pessoas nem sequer falavam português. É possível ouvir no vídeo que essas pessoas que estão a filmar, penso que são russas. Ou seja, bela imagem que em Portugal se está a dar. É mesmo para afastar o turismo, não sei. Seja como for, quer dizer, isto é um cenário absolutamente. Ou seja, não faz sentido, não sei como é que se pode chamar isto. Mas enfim, bom, Gabriel, nós estamos no fim do nosso programa, não sei se há algo mais que queira acrescentar para depois passarmos às despedidas.
Não, eu só vou concluir a minha fala, tá, em dois pontos que eu esqueci de falar e eu peço desculpas, tá? Voltando lá atrás que nós comentamos sobre, né, o fato de da Samsung usar trabalho chinês, né? Várias marcas utilizam-se de trabalho chinês, né? Várias marcas, e inclusive com a anuência do governo, né? E em muitos casos é trabalho escravo. Então, assim, o governo chinês explora o seu próprio povo para o seu próprio ganho. E isso é algo extremamente lamentável. Agora, vamos voltar, né, para o que nós acabamos de falar em relação à polícia, né, e às agressões. Eu peço que não me entendam mal, tá? Caso algum policial cometa algum crime ou algum excesso, eu acho que ele deve ser punido, sim, mas punido conforme o legítimo e devido processo legal. Ele deve ser punido administralmente, né? Caso não seja o suficiente, que ele seja punido criminalmente, mas conforme a lei, tá? Eu não estou defendendo os policiais que cometem crimes, não. Eu acho que eles devem ser punidos, porém conforme a lei, de forma justa, de forma correta, de forma civilizada, tá? Essa é minha opinião. Agora, aos policiais que não têm nada contra si, né? Aos policiais que não fizeram nada e foram agredidos por vândalos, eu acho isso algo extremamente lamentável, extremamente hipócrita, extremamente criminoso, né? Um comportamento animal mesmo, um comportamento primitivo, enfim, todos os maus adjetivos e desqualificadores adjetivos possíveis esse tipo de comportamento merece. Essas são as minhas conclusões finais. Eu já aproveito aí para deixar o meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais uma edição. Provavelmente nós ultrapassamos o tempo. Eu não estou por dentro dos números ainda, mas provavelmente nós ultrapassamos do tempo.
Algo sim.
O que é bom, né? Porque são temas muito bacanas, são temas que têm muito a ser debatido. Enfim, eu agradeço a você aí que doou o seu tempo para nos ouvir e fiquem à vontade para deixar vossas opiniões.
Muito bem. Pronto, nós chegamos então ao fim do nosso programa. Vamos então despedir-nos. Lembrando como é que pode então participar no nosso programa. Pode participar através do e-mail aw@antenweb.pt, também através do WhatsApp 00351 910 222 400. Vamos voltar a encontrar-nos na próxima semana. A todos um forte abraço e até lá.